Senhoras e senhores deputados, já temos connosco as nossas convidadas que são subscritoras da petição 63/13. Saúde, dou-lhes as boas-vindas à nossa Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Quando nós recebemos esta petição, estava apenas subscrita pela senhora Liliana Escalhão. Muito bem. Temos também a senhora Teresa Ferreira. Hoje tem já 7.196 assinaturas, portanto, tem de facto granjeado grandes apoios. O que é que solicitam? O assunto desta petição é solicitam a intervenção da Assembleia da República no sentido de impedir que o Ateneu Comercial de Lisboa seja vendido. Portanto, vou dar-lhes a palavra por 10 minutos para exporem o assunto. De seguida, cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos para as questões e os comentários que tiverem por bem fazer. E depois haverá disporão também de mais 10 minutos para responderem aos comentários e às questões que venham a ser feitas pelas deputadas e pelos deputados. Sendo assim, dou então a palavra, vai começar à senhora dona Liliana Escalhão. Tem a palavra.
Olá. Eu sou a Liliana e é a minha sócia, Teresa. Nós somos inquilinas do Ateneu Comercial de Lisboa e proprietárias do primeiro andar, que é um espaço cultural e de restauração. Nós decidimos contar a nossa história porque, através dela, é mais fácil perceber aquilo que se passa e que se passou no Ateneu Comercial de Lisboa. Em março de 2012, começámos a negociar o arrendamento do nosso espaço com a direção do Ateneu Comercial de Lisboa, que iremos designar como ACL. Nesta altura, o ACL não tinha água da rede pública por ter uma dívida à EPAL e foi-nos dito que estava a ser negociado um plano de pagamentos à EPAL e, assim que terminássemos as nossas obras e abríssemos ao público, iriam ligar a água. Em julho, assinámos contrato de arrendamento com o presidente do ACL, Manuel Tavares de Oliveira, e após isso, informaram-nos que se iam propor à insolvência. Em agosto, o ACL fecha para férias e ficámos sozinhas no edifício com alguns problemas, nomeadamente um curto-circuito, um incêndio e uma inundação. Os responsáveis do ACL, a direção da altura, estavam incontactáveis e ausentes, tendo sido nós a resolver os problemas que estavam a pôr em risco o próprio edifício. Continuámos sem água e a funcionar apenas com um furo que abastecia o edifício de água não potável. Em setembro de 2012, chegámos para trabalhar e dentro do nosso espaço estavam 3 pessoas: o administrador de insolvência, Joaquim Faustino, o advogado Mota da Veiga, que tinha sido advogado do ACL e que agora é o atual advogado do administrador de insolvência, e o engenheiro Mário Roncon, amigo de ambos. Fomos ameaçadas, afirmaram que o nosso contrato não era válido e que nos queriam dali para fora para poderem vender o edifício. Nesta altura, existia uma escola de música, uma escola de dança, uma universidade sénior e um infantário. Todos estes espaços foram obrigados a fechar e a sair do edifício. Validámos o nosso contrato junto a um advogado, mas todas as atividades que existiam no ACL foram embora. Continuámos a funcionar sem água potável. Desde dezembro de 2012 até à data, abriram 3 novos bares, aconteceram inúmeras festas e eventos, alguns privados, outros públicos, o exemplo do Vodafone Mesh Fest, do Imigrarte, etc., que se realizaram no ACL sempre com a aprovação deste senhor engenheiro Mário Roncon. Nenhuma destas receitas entrou nas contas da insolvência e estas podem ser confirmadas porque as contas são públicas. Os vários espaços foram alugados sem contratos de arrendamento. Continuámos a funcionar sem água potável até janeiro de 2015, à altura em que o senhor Adriano Roberto Lourenço subrogou parte da dívida do ACL, apenas não conseguiu comprar a dívida do Banif. Desta forma, pagou a dívida à EPAL, à Segurança Social e às outras entidades credoras. Ou seja, se até à data era necessário o aval de todos os credores para se vender o edifício do ACL, a partir de janeiro de 2015, dependia somente do aval deste senhor, o senhor Adriano. Nunca se tentou recuperar o ACL e em 4 anos as receitas obtidas dos vários alugueres não serviram para abater as dívidas. Sempre nos pressionaram e condicionaram a nossa atividade no sentido de nos expulsarem de lá. A gota d'água aconteceu em agosto de 2015, quando após regressarmos de férias tínhamos um muro de 3 metros de altura por 6 metros de comprimento na nossa porta de entrada de clientes. Denunciámos a construção deste muro ilegal à Polícia Municipal e à Câmara Municipal de Lisboa e comprovámos que a construção do muro era completamente ilegal. O ACL nunca licenciou esta obra, era apenas mais uma tentativa de nos expulsar dali. Após este episódio decidimos agir. Denunciámos esta situação ao Ministério Público, apresentando uma queixa-crime em setembro de 2015 contra o administrador de insolvência Joaquim Faustino, o engenheiro Mário Roncon e o advogado Mota da Veiga. Criámos um abaixo-assinado e uma petição online para impedir a venda do edifício, apelando à comunidade que se manifestasse. A comunicação social começou a falar do assunto. Em outubro de 2015, um ex-dirigente do ACL, que fazia parte da direção com quem assinámos contrato, enviou uma carta para a comunicação social e para o Tribunal de Insolvência, onde denuncia todo este plano por detrás da direção e do administrador de insolvência para venderem o edifício e lucrarem a título pessoal com esta venda. A 23 de fevereiro deste ano, entregámos o nosso abaixo-assinado na Assembleia Municipal e fomos chamadas a ir, no dia 17 de março, à 7ª Comissão, presidida por Simoneta Luz Afonso, onde nos foi dito que, para a Câmara Municipal de Lisboa fazer alguma coisa, tínhamos de fazer muito barulho na comunicação social, porque, passamos a citar, a Câmara Municipal de Lisboa tem muitos fogos para apagar e não tem meios para apagar todos. Terão de tornar o vosso fogo ainda maior para que a Câmara faça alguma coisa. Isto foi-nos dito na Comissão da Assembleia Municipal. Até hoje, não voltámos a ser contactadas sobre o assunto. Através do vereador municipal do PCP, Carlos Moura, tomámos conhecimento que, em novembro de 2013, a Câmara Municipal aprovou o licenciamento de um hotel 5 estrelas para o edifício do Ateneu. Durante todo este processo, pedimos ajuda, apoio, orientação e denunciámos esta situação ao Sr. António Costa, na altura Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Margarida Martins, Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, à qual pertence o edifício, ao Ministério Público, ao Provedor da Justiça, à Assembleia Municipal e agora à Assembleia da República. Até hoje, nenhuma destas entidades fez nada. O nosso contrato termina em julho deste ano e já recebemos a carta de rescisão. Tememos que assim que sairmos do edifício, este seja vendido. O Ateneu é um edifício de utilidade pública que deveria servir a comunidade. Acima de tudo, defendemos os propósitos que o Ateneu defende, cultura, desporto e apoio social. A cidade fica desprovida de uma infraestrutura já existente e a venda será para beneficiar privados e não a sociedade onde se insere. Propomos que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Arroios unam esforços para encontrar uma solução que não seja a venda, pois eles serão os maiores prejudicados se isto acontecer e terão de criar infraestruturas que venham colmatar aquilo que o ACL dispõe hoje em dia, que é uma salas de dança, de desporto, campos de basquete, uma piscina olímpica e um polo cultural gigante. Sugerimos a criação de um concurso público de projetos culturais e desportivos que consigam recuperar as funções do ACL, pagar as dívidas, gerar receitas e servir a comunidade. Achamos que a insolvência não é uma solução para uma associação destas. Queremos que alguma entidade faça alguma coisa e nós estamos disponíveis a ajudar. Nós temos alguns documentos aqui que anexamos e que vamos deixar para poderem consultar, que são a nossa denúncia ao Ministério Público com os respectivos anexos, a carta de que eu falei do ex-dirigente enviada à juíza de insolvência denunciando todo o esquema, o requerimento do vereador municipal Carlos Moura à Câmara em novembro de 2015 e a resposta da Câmara Municipal a este requerimento, o processo de insolvência do ACL, o abaixo-assinado e também fotografias do muro que nos construíram. Obrigada.
Muito obrigada. Vou agora dar a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo seu deputado Sérgio Azevedo, do PSD, que é também o relator.
Sim, muito obrigado. Agradecer a vossa presença e saudar a vossa petição, na medida em que, se me permitem, fazia aqui uma pequena distinção de dois problemas que apresentam. Em primeiro lugar, um problema jurídico grave, mas que a Assembleia da República não pode manifestar-se, como imaginam, porque são relações que operam entre dois privados, neste caso vocês e o vosso inquilino, e que lamentamos, em todo o caso lamento particularmente e pessoalmente. E o segundo lugar, aquele que nos interessa, que é de facto, que é esse o objeto da petição e o âmbito da petição, que é a recuperação daquele espaço histórico, culturalmente histórico para a nossa cidade. Eu também sou autarca em Lisboa, e esse sim é o motivo pelo qual hoje estão aqui e que nós também nos queríamos pronunciar. Dizer-vos que recebemos informação da Câmara Municipal de Lisboa, não sei se tiveram acesso a uma comunicação do vereador Manuel Salgado, que nos diz que não existe nenhum projeto, nenhum pedido de informação prévia à Câmara para aquele local, e que, portanto, é até que é contraditório com a informação que manifestaram e que apresentaram aqui, e, aliás, contraditória até com uma deliberação da Câmara Municipal que ocorreu, de facto, pelo vereador e que já foi alertada e comunicada pelo vereador Carlos Moura. E, portanto, também é com alguma estranheza que recebemos esta comunicação do senhor vereador. A Assembleia Municipal de Lisboa, infelizmente, ainda não se pronunciou sobre a vossa petição, embora ela já tenha dado entrada há algum tempo e deveria ter sido dada resposta por parte da Assembleia Municipal até ao dia 28 de março passado e não foi dado. E, portanto, eu também já dei nota, por ser deputado, como sou deputado municipal, também já dei nota à Presidente da Assembleia Municipal sobre essa matéria, que ficou de averiguar o que se passava. E, portanto, dizer-vos que, tal como o Ateneu, existem espaços culturais em Lisboa que estão ao abandono e que, não sei se por falta de vontade política ou por incapacidade financeira, seja que por motivo for, o Ateneu não é um caso isolado na cidade de Lisboa no que diz respeito a espaços culturais importantes e relevantes e históricos. Ainda há dias tivemos notícia do Ritz, por exemplo, que também está à venda e que se prevê que seja instalado lá um hotel. Nós somos sensíveis a esta questão, vamos avaliar esta questão, vamos pedir informações também à Câmara Municipal, o PSD vai pedir esse tipo de informações, quer por parte da Assembleia da República, quer também na Assembleia Municipal de Lisboa, e vamos, muito provavelmente, em contacto convosco, que faremos posteriormente, procurar que exista uma recomendação da Assembleia da República para um espaço tão importante como é aquele. Gostava também de vos dizer que há um despacho positivo no que diz respeito ao restaurante 4 e meia, não é o vosso, é, por parte do vereador, não sei se sabiam, de 23 de dezembro de 2015, referente à legalização das obras, e também um despacho do mesmo vereador no que diz respeito à cessação da discoteca Bar Sala de Espelhos, à cessação da atividade, e que não é vosso. E, portanto, estes são, segundo informações da Câmara Municipal, os únicos processos em curso nos serviços municipais, na Direção Municipal de Urbanismo, e aquele que também já vos tinha dito, não existir nenhum pedido de informação prévia para o espaço em questão, o que indicia, não havendo um pedido de informação prévia, indicia que não existe vontade por parte de seja de quem for, em adquirir o imóvel ou projetar alguma alteração ao imóvel. Até porque o imóvel, como sabem, tem muitas condicionantes. Em primeiro lugar, está inserido numa ARU, que é uma área de reabilitação urbana e, portanto, só por si não pode ser alvo de grandes alterações. Em segundo lugar, é um imóvel classificado pela Direção-Geral de Património e Cultura e, portanto, classificado como um imóvel de Lisboa Pombalina e, portanto, tem um conjunto de interesse público que também não permite um conjunto de obra. Em segundo lugar, temos lá a cervejaria Solmar, que também está em vias de classificação, por ser uma cervejaria muito antiga e muito típica, e, portanto, também está em vias de classificação, o que vai por si só também condicionar a intervenção no local. E depois, porque aquela zona toda é uma zona de proteção, aquela zona toda envolvente da Avenida da Liberdade, onde se incluem as Portas de Santo Antão, que tem muitos edifícios históricos, não é só o Ateneu, mas toda aquela rua tem um conjunto de edifícios históricos, está dentro de uma zona de proteção, que foram zonas que a Câmara criou E a própria, em conjunto também com a Direção-Geral de Património e Cultura. E nesta zona de proteção está o Coliseu, o edifício da Sociedade de Geografia, o Teatro Politeama, e portanto é toda uma zona que impede que existam grandes alterações ao edificado e impede mesmo até, em alguns casos, a alteração dos usos, que era neste caso o que estaria provavelmente em causa para o uso hoteleiro. Tenho limitação de tempo, peço desculpa. E, portanto, dizer-vos só que vamos acompanhar melhor esta situação. Estamos, de facto, convosco no interesse de reabilitar aquele espaço como espaço cultural, não com outro uso qualquer, e, portanto, vamos certamente entrar em contacto convosco posteriormente, pedir mais esclarecimentos e entrar em contacto convosco para vos também darmos nota de qual será a nossa posição final sobre esta matéria. Obrigado.
Muito obrigada.
Mais uma vez, saudar-vos por causa da petição.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Duplicou o seu tempo de palavra. 3 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista.
Obrigada. Eu vou compensar fazendo uma intervenção mais curta, fazendo aqui um pandan com o PSD. Eu gostava apenas, em princípio, de saudar a vossa iniciativa. Estas iniciativas de militância de cidadania que as petições comportam é sempre de saudar e é notável a capacidade de convocação da sociedade civil em torno de uma causa e, mais uma vez, ficou muito claro no número de assinaturas que esta petição conseguiu granjear. E mostra também o carinho que a população sente pelo Ateneu. E, nesse sentido, todos nós nos juntamos também a esse carinho, dessa memória coletiva que o Ateneu consegue e manter entre todos nós. Eu diria que a epígrafe da vossa petição eu consideraria errada. Não é tanto impedir a venda à Assembleia da República, como disse o meu colega, nada pode fazer para impedir uma venda, mas deveria ser mais no sentido de salvaguardar a atividade ou a essência, a matriz, a origem para o qual foi criado o Ateneu. Digamos que o espírito de cidadania que vos motiva devia ser no sentido de manter o espírito e a atividade do Ateneu vivo. E nesse sentido, sim, nós podemos participar nesse espírito e fazer a vossa luta também, porque a venda é algo que nós não devemos nos imiscuir, uma vez que se trata de um negócio entre privados. E segundo as informações que nós recebemos, e vamos tentar receber outras, isto é uma venda que já teve lugar em 2004, portanto digamos que é um processo que já vem de trás e é uma insolvência decretada já, há algum tempo atrás, e portanto digamos que há aqui todo um processo de negócio entre duas partes para as qual a Assembleia da República tem dificuldade em dar resposta. Agora, aquilo que é, de facto, a memória coletiva de uma atividade cultural importante para os portugueses e para os lisboetas em particular, não há dúvida que somos sensíveis a isso e que precisamos de encontrar respostas para que esses ícones da cidade de Lisboa não se percam nesta voragem comercial e material que hoje em dia impera na sociedade portuguesa. E que é muito difícil lutar contra ela, porque por mais boa vontade todos nós tenhamos, acaba a economia por se sobrepor a todas estas associações de caráter cultural e mesmo esta de caráter profissional, que aos poucos acabam por desaparecer ou que se vão transformando, porque a sociedade também é um processo evolutivo que se vai transformando de uma forma ou de outra e nós também temos que compreender que os processos evolutivos também são um work in progress, digamos assim, e que acabam por se transformar noutras coisas. O que é certo é que a matéria que vos traz aqui é uma matéria que é importante e que nós precisamos dar atenção. Eu queria perguntar-vos o seguinte: a Assembleia de Credores aprovou um plano de recuperação do Ateneu, pelo menos é esta a informação que temos. A pergunta que eu vos coloco é: têm informação sobre que plano é esse? E se esse plano, segundo a vossa leitura, tem credibilidade e tem alguma pertinência e que possa, de alguma maneira, ser alguma luz ao fundo do túnel que pudesse nos dar alguma garantia de, no futuro, poder ter solução. Outra questão que coloco é, na vossa petição dizem, e bem, queremos um Ateneu vivo, capaz de se autofinanciar, aberto à sua comunidade e à satisfação das necessidades desta. Ora bem, se o Ateneu, imaginemos que há dívidas e que há um passivo, se o Ateneu estivesse livre de se abrir à comunidade, havia forma de ser, verdadeiramente ser autofinanciado nas suas atividades culturais? São as questões que eu vos coloco. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a vossa iniciativa, cumprimentar-vos a vós e dizer-vos essencialmente o seguinte. Nós, no Bloco de Esquerda, somos muito sensíveis a iniciativas cidadãs. E fazemos os possíveis por acompanhar muito de perto todas aquelas que nos fazem chegar, e sempre que somos solicitados a fazer esse acompanhamento, nós não o recusamos, pelo contrário, incentivamos. E sobretudo quando está em causa um edifício histórico, como é o caso do Ateneu Comercial, e porque é uma situação de alguma forma exemplar, na medida em que há outras situações semelhantes em toda a cidade aqui, não só nesta, mas nas outras cidades portuguesas, em que urge acautelar interesses públicos que têm a ver com a utilização desses espaços numa perspectiva ao serviço daquilo que é, ao fim e ao cabo, a atividade cidadã, ao serviço dos outros. Nós estamos disponíveis para seguir este processo com muita atenção. Se nos quiserem fazer chegar com maior detalhe a situação das vossas atividades, nós teremos todo o gosto em olhar para ela com muita atenção e tomarmos iniciativas que eventualmente venhamos a julgar convenientes no sentido de vos dar um apoio. Não é aquilo que vos estou a dizer, não é uma coisa que obviamente dirige-se a vocês, mas é a nossa atitude perante situações deste tipo, quando estão em causa petições, que é uma forma extraordinária da democracia funcionar e que permite depois aos deputados e à Assembleia da República ter noção daquilo que as pessoas concretas no seu dia-a-dia andam a fazer e que nos parece extraordinário e para a vida cotidiana do país e para a sua melhoria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar as peticionárias e todos aqueles que assinaram esta petição, dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do CDS, há o mesmo interesse e a mesma disponibilidade para a questão e também, temos que o dizer, as mesmas limitações, uma vez que a Assembleia da República não pode fazer muito sobre esta questão em concreto, poderá fazer eventualmente uma resolução recomendando algumas questões, sendo que, em algumas delas, é reiterar o que já existe. Felizmente, há uma proteção muito grande, como já foi dito aqui, em relação ao edifício, e que vai para além daquilo que seja a propriedade e daquilo que seja o uso que lhe queira ser dado. Portanto, relativamente à proteção do edifício, sim. Relativamente à atividade, é completamente diferente, e aí é que, em relação à atividade, é muito limitado para a Assembleia da República poder ter alguma ação que nós digamos assim, de facto os deputados conseguem que se mantenha, não é fácil que assim seja, mas só o facto de estarem aqui da Assembleia da República permitir, que aqui venham receber a petição, poder discuti-la em plenário, obviamente que amplifica um debate que é um debate muito importante do ponto de vista social e que nós valorizamos. Mais que isso, podem fazer os autarcas do CDS, a quem eu também transmitirei toda esta informação, e os autarcas na cidade de Lisboa, para que aí sim, ao nível da Junta de Freguesia, da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, principalmente, para poderem aí sim eventualmente tomar iniciativas, porque quem pode efetivamente tomar decisões que se reflitam imediatamente nos vossos objetivos são os órgãos do poder autárquico em Lisboa e concretamente a Câmara Municipal, é quem tem aqui o maior poder de decisão relativamente a esta matéria. No Parlamento, lá está, podemos dar esta voz e fazer as recomendações e nesse âmbito falaremos com certeza.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começava por saudar-vos por trazerem aqui esta temática que é, de facto, importante. O Ateneu Comercial de Lisboa é um espaço que marcou a cidade de uma forma muito viva durante muitos anos pela sua atividade multidisciplinar. Não era só uma questão de cultura, era uma questão de desporto, era uma questão de inserção na comunidade e, portanto, deixa uma marca ao longo dos tempos muito importante e que convém também evocar para esta discussão em concreto, porque não estamos a falar apenas de um edifício, mas de toda uma história. E, portanto, consideramos que não podemos também obliterar essa componente tão importante quando falamos deste problema. Efetivamente, este é um processo que se foi arrastando sucessivos anos na prática e já há muito tempo, já há muitos anos, têm havido alertas em relação à degradação do Ateneu Comercial de Lisboa, daquilo que estava a acontecer, das dificuldades de gestão, de toda uma série de situações e acabaram por traduzir-se, infelizmente, neste processo de insolvência. Efetivamente, teria sido positivo termos iniciado esta intervenção, se calhar há mais tempo, dar-nos-ia mais hipóteses de sermos bem-sucedidos. Agora, aquilo que temos pela frente não é muito fácil. Aqui, em termos da Assembleia da República, nós naturalmente temos também aqui uma obrigação de respeito por aquilo que é a autonomia do poder local democrático e, portanto, também há uma série de situações que não temos forma de intervir diretamente, deixar-vos esta questão. Há naturalmente recomendações que nós podemos fazer no sentido da salvaguarda do património, da salvaguarda da história, da salvaguarda da memória. É também uma situação que nos preocupa muito, é o que é que acontece a todo este espólio arquivístico, a tudo isto que compôs toda a atividade do Ateneu Comercial de Lisboa, o que é que vai suceder perante isto, para onde é que vai, como é que as pessoas vão poder lá chegar, como é que pode ser estudado, como é que pode ser catalogado um dia, o que é que vamos fazer estes elementos do nosso património comum. E, portanto, não nos deixa descansados apenas existir, e existe, é um facto, não é? Uma área de proteção, um processo de classificação de algumas partes do edifício, certo, mas de facto devemos ficar mais preocupados em relação ao futuro uso daquele património, que, obviamente, consideramos que seria um ótimo elemento para enriquecer também a vida da cidade de Lisboa, sem dúvida nenhuma. Agora, nós tivemos a oportunidade, enquanto PCP, de manifestar a nível autárquico, não é, algumas preocupações e apreensões, nomeadamente quando se falou da aprovação de um projeto de uma unidade hoteleira num terreno contíguo, e nós fomos sempre alertando para a necessidade de se fazer uma avaliação global com a questão do Ateneu, porque naturalmente poderia haver aqui algumas questões que poderiam interferir. Mas, efetivamente, dizer-vos que, pronto, de nossa parte, nós naturalmente vamos continuar sempre a acompanhar este processo, vamos tentar, obviamente, intervir no sentido da valorização cultural e patrimonial do país e, portanto, também da cidade de Lisboa, e nesse aspecto, mais uma vez, consideramos fundamental que todos os elementos do processo também nos possam chegar com o máximo detalhe para podermos apurar de que forma, sem interferir com aquilo que é a autonomia do poder local, sem interferir com outros aspectos que naturalmente podem condicionar aqui a nossa intervenção, que nos possam fornecer elementos que efetivamente ainda assim consigam ir no sentido da preservação da memória, da preservação daquilo que é uma coletividade, ou seja, do próprio movimento associativo da cidade, tudo aquilo que isso implica, e portanto conseguirmos também intervir por esse aspecto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem já aqui as posições dos diferentes grupos parlamentares, várias preocupações transmitidas a propósito da preservação do património edificado, algumas perguntas também que foram formuladas e, portanto, têm a palavra para responder.
Olá, sou a Teresa. Então, começando, o primeiro andar, obviamente, é um espaço comercial, mas neste momento a nossa preocupação é sobre o edifício. Nada tem a ver, nós já recebemos a rescisão do nosso contrato, sairemos no início de julho, portanto o que nos move neste momento não é o primeiro andar, mas sim é o edifício do Ateneu Comercial de Lisboa, que, sendo vendido ou não, é património cultural e e social e não sabemos o que é que lhe vai acontecer. Na verdade, há duas questões aqui pertinentes. Uma delas, sim, é não sabemos o que é que vai acontecer ao Ateneu e em relação ao nosso caso específico, foi aquilo que nós relatámos para vocês perceberem o porquê de estarmos aqui hoje, porque não é à toa, se não estivéssemos dentro do Ateneu, nunca nos iríamos aperceber da situação em que ele estava e o que é que as pessoas que lá estão neste momento querem fazer com ele. Portanto, e isso já tratámos, fizemos uma queixa ao Ministério Público e o que sabemos é que o Diabo está a investigar, mas não sabemos como segredo de justiça. Mais, em relação à recuperação do Ateneu, temos aqui duas informações diferentes, porque o deputado do PCP, Carlos Moura, quando pediu informações à Câmara Municipal... quando o deputado Carlos Moura do PCP pediu informações à Câmara Municipal, foi a própria Câmara que informou que o licenciamento de um hotel de 5 estrelas, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião da Câmara no dia 27/11/2013, encontra-se presentemente em fase de apresentação. Portanto,
especialidades.
De especialidades. Portanto, a Câmara, agora a Assembleia da República disse que não tinha nada, mas a informação que nós tínhamos era que já tinha sido... 13, portanto é recente.
Mas foi uma aprovação condicionada.
Ok, pronto, não tínhamos essa informação.
Pode não ter agora nada. É uma aprovação condicionada.
Não, não tem importância.
Mas houve, de facto.
Em relação ao Ateneu Comercial de Lisboa, tenho a certeza absoluta que ele é um espaço viável. Pode ser gerido e ir a lucro. Ele tem imenso espaço, ele foi avaliado em 10 milhões, neste momento as dívidas de insolvência são à volta de 300 mil, portanto parece-me lógico, e não sou gestora, de que vendendo uma parte de um terreno, tentando alugar a empresas, funciona. Neste momento o Ateneu está, tem várias salas alugadas, é verdade, várias empresas lá estão inseridas, eles alugam os espaços para eventos privados e públicos, o problema é que esse dinheiro não está a entrar nas contas do Ateneu. E quem faz esta gestão do edifício é um senhor que se chama Mário Roncon, não sabemos quem ele é, não existe em documento algum do tribunal a presença desta pessoa. O administrador de insolvência diz que ele é um mandatário, mas ele não existe. Ele está lá, eventualmente recebe o dinheiro dos alugueres, mas não existe. Isto está no Ministério Público. Mas a Solmar neste momento está fechada. Pronto, não sabemos o que é que aconteceu. Não, neste momento está fechada. Sabemos que sim, que ela está em fase de aprovação de património. O nosso licenciamento está na Câmara Municipal há 4 anos, o que nos levou a pensar, bom, se o nosso licenciamento está empatado há 4 anos, sendo que temos enviado todos os documentos e especialidades que eles nos exigem, leva-nos a crer e levou-nos a crer que esta aprovação para um projeto de hotel fosse mais séria e daí não sair o nosso licenciamento, mas não sabemos se é verdade.
Outra coisa que nós tomamos conhecimento é que, segundo os estatutos do Ateneu, o artigo 89 dos estatutos do Ateneu diz que, em caso de o Ateneu Comercial de Lisboa entrar em insolvência, a Câmara Municipal de Lisboa é fiel depositária de todo o seu espólio. O que acontece é que o espólio desapareceu. E esta carta que nós temos até para vos apresentar e deixar aqui do antigo dirigente que escreveu, ele diz que na altura da insolvência o espólio do Ateneu era bastante e bastava vender uma ou duas coisas desse espólio, troféus, havia uma cópia dos Lusíadas, uma biblioteca, mesas, cadeiras, lustres, bastava vender duas ou três destas peças e a dívida era facilmente paga e o Ateneu continuava com as suas funções. Só que não houve interesse, o interesse era mesmo levá-lo à insolvência e o interesse é mesmo a venda e o lucro dessa venda. E a Câmara também devia ter algo a dizer em relação a isto, porque onde é que estão estas coisas que desapareceram? Se ela é fiel depositária do espólio do Ateneu, acho que devia ser chamada a responder sobre esse espólio e devia-se investigar onde é que está esse espólio, onde é que estão estas coisas que faziam parte desta instituição cultural da cidade de Lisboa. Em relação à Assembleia Municipal, sim, eu percebo que a Assembleia da República não tenha muito poder para fazer alguma coisa, mas a Assembleia Municipal também não fez nada, nem sequer respondeu nos tempos previstos. E por isso é que nós chegámos até aqui, porque nenhuma das entidades à qual nós denunciámos esta situação fez alguma coisa.
E este caso vai-se continuar a arrastar, porque todos empurram de um lado para o outro as responsabilidades. E às tantas o Ateneu vai desaparecer, vai ser vendido, o lucro dessa venda vai para os privados e ninguém faz nada. Por isso é que nós estamos aqui. Nós não sabemos bem a quem recorrer, mas esperemos que alguém faça alguma coisa. Em relação às perguntas que nos fizeram, sim, nós achamos que é possível a recuperação do Ateneu. Aliás, pelas coisas que têm vindo a acontecer no Ateneu nestes últimos 4 anos, a dívida já podia ter sido paga se essas despesas, se essas contas tivessem, se esse dinheiro tivesse entrado nas contas da insolvência, já era possível ter sido recuperado. Em relação ao plano de recuperação, ele não existe. Existe um plano de venda, aliás, até já existe um nome. Nós temos aqui o processo de insolvência para vos deixar também. Até existe um nome para o hotel, para o suposto hotel, ainda não foi vendido o Ateneu, mas já existe um nome, que é Bangalô Ateneu. Já existe um nome para o restaurante que lá vai existir, que é Ateneu Tasty. Por isso, não há nenhum plano de recuperação, há um plano de venda. Ele é explícito. E eles só estão à espera que venha um comprador. Só isso. Sim, temos os documentos todos aqui para vos deixar.
Nós nunca tivemos acesso aos estatutos do Ateneu Comercial de Lisboa. Na verdade, nós nunca conseguimos fazer-nos sócias do Ateneu. A partir do momento em que entrou a administração de insolvência e tentámos, não nós pessoalmente, mas através de amigos, serem sócios do Ateneu, para termos acesso aos estatutos, nunca foi possível. É claro para nós... a atitude do administrador de insolvência, mas queremos deixar isso para as autoridades competentes. O plano de recuperação, é verdade, sim, ele existiu numa primeira fase, mas o que eles fizeram foi fazer com que o plano não fosse viável, ou seja, eles apresentaram à juíza uma hipótese que não era uma hipótese, fazendo com que a juíza dissesse, ok, a solução é a venda. Foi isso que eles fizeram. E isso é claro no plano de insolvência que trazemos para vos mostrar. Achamos sim que o Ateneu tem claras capacidades de sobreviver. Na verdade, ele pode ser várias coisas, pode ser um polo cultural, pode ser um polo desportivo e pode servir inclusivamente a própria Câmara Municipal de Lisboa como mais um espaço. Na altura, o que nos prende aqui é salvar o Ateneu, único e exclusivamente. É isso que nós queremos. E quando fazemos, é verdade, a nossa petição fala na venda do Ateneu, impedir a venda, porque foi exatamente isso que nos apercebemos, de que eles querem é impedir a venda. Obviamente que o que nós queremos salvaguardar é aquilo que o Ateneu representa, é o que o Ateneu representa, mas quando fizemos uma petição é muito mais fácil, isto é, em termos de comunicação, mais fácil sugerirmos e falarmos numa venda do que só salvar. As pessoas aderem mais, isto não é bem uma estratégia, mas foi uma forma de nós chamarmos pessoas e, na verdade, nós queríamos chamar o máximo de pessoas possíveis. E se vocês forem à própria petição, elas estão online ainda pode ser assinada, e vão aperceber-se da quantidade de pessoas que comentam e falam do Ateneu. E não são os nossos clientes, são pessoas que estudaram no Ateneu, viveram no Ateneu, trabalharam no Ateneu, são pessoas que fizeram parte desta história.
Muito obrigada pelas vossas explicações, pela vossa presença, e penso que já ficou também claro que a nossa capacidade de intervenção é apenas no que diz respeito à preservação do património, e aí é que podemos tomar iniciativas ou pelo menos exercer alguma influência nesse sentido. Tudo o mais ultrapassam as competências, sobretudo desta a Comissão e até da própria Assembleia da República. Portanto, como puderam observar por esta resposta que foi prestada pela Câmara Municipal de Lisboa, e também temos aqui os outros documentos, as outras respostas que foram dadas pelo Sr. Vereador Carlos Moura, também tínhamos pedido... Sim, tínhamos pedido também à Presidente da Junta de Freguesia de Arroios e ao Vereador Ricardo Robles do Bloco de Esquerda, mas não tivemos ainda resposta. De qualquer maneira, quer dizer, a venda, nós não podemos impedir, não se pode, as transações não caem no âmbito, não cabem no âmbito da nossa comissão e da nossa capacidade de intervenção. Dito isto, agradeço mais uma vez a vossa presença e disseram-nos que nos deixariam alguns documentos.
Vamos deixar a queixa-crime que fizemos ao Ministério Público só para terem conhecimento e o anexo, mas a carta do ex-dirigente denunciando a situação que encontra no Ateneu, as respostas aos requerimentos do deputado do PCP da Câmara Municipal e o próprio requerimento e o processo de insolvência. Os estatutos, nós nunca tivemos acesso. Talvez a Assembleia possa e os consiga.
Muito obrigada por também nos trazerem esta informação, que certamente será útil para as senhoras e os senhores deputados. E desejo-lhes as maiores felicidades.